de facto, estas festas chamadas do Carnaval têm ligações muito várias, desde os egípcios aos romanos, até entre os hebreus. Havia festas ligadas um pouco com a subversão da ordem habitual, e creio que no Carnaval está muito isso. O facto de se mascarar, muitas vezes haver uma espécie de rei, ou um intrudo, ou alguém que representa assim o poder, que é ridicularizado, e nós vemos isso muito depois nos chamados cortejos carnavalescos. Uhum. Uma certa subversão daquilo que é a ordem, que tem um efeito ao mesmo tempo de descontração, de brincar. Claro que há sempre, às vezes, exageros nessas coisas. Estes festejos ligados à Quaresma, até porque é curioso, um dos nomes do Carnaval é intrudo. Lembra o introito, lembra, há uma entrada em alguma coisa, é um tempo diferente. E é um tempo que precisamente contrasta, porque com a sua sobriedade, com a sua seriedade, com a dimensão da
convertida. Há aqui uma intenção clara, não é? De opor o que é um tempo também de excesso, que é o Carnaval.
Exatamente.
Há um tempo que depois será de sacrifício, de contenção.
De contenção, eu acho também de meditação, de centrar as nossas raízes, ir ao sentido das coisas. Não é um tempo triste.
Às vezes é entendido assim,
não é? É entendido. Ah, é uma tristeza e tal. Porquê? Porque contrasta com o Carnaval em si, até a própria expressão Carnaval, ligado como uma certa despedida da carne, referente ao tempo de maior abstinência e particularmente das sextas-feiras, da Quaresma.
Do jejum, não é?
O jejum é uma observância que hoje em dia é apenas proposta, dos 6 aos 60 e poucos anos, não é para as crianças pequeninas nem para as pessoas idosas, de comer menos. O jejum é só em 2 dias do ano, quarta-feira de cinzas, precisamente.
O primeiro dia da Quaresma e sexta-feira santa.
Mas a abstinência, isso sim, ligado às sextas-feiras, muito ligado na tradição ao não comer carne, no fundo é o sentido de um alimento mais pobre, que hoje em dia até sabemos que não. O peixe é extraordinariamente rico de um conjunto de vitaminas e nutrientes. O sentido aqui da pobreza do alimento era para despertar para um dos aspectos importantes da Quaresma, que é a atenção aos outros e aos mais pobres. Portanto, este tempo não é um tempo triste, como eu estava a dizer, mas ao facto de estar entre o Carnaval como excesso e a grande festa dos cristãos, que é a Páscoa, é um tempo de preparação.
É um tempo de caminho e de preparação cristãos até à Páscoa.
E até no seu nome, Quaresma vem de quadragésima. E o número 40, em termos bíblicos, é um número sempre que evoca uma provisoriedade. É o tempo necessário, às vezes custoso, para atingir algo importante. É os 40 anos do deserto, da caminhada do povo hebreu para chegar à Terra Prometida. São os 40 dias de Jesus no deserto também, onde é tentado. São os 40 dias de Elias. Portanto, há uma referência ao número 40 com o seu sentido de provisório.
E porquê é que a Quaresma começa com a imposição das cinzas e por isso mesmo se chama a Quarta-feira de Cinzas?
A cinza não é um gesto simplesmente de tristeza ou sofrimento. É constatar uma realidade. É que tudo passa. E naquilo que passa, o que é que permanece? O que é guardado? O que é mesmo importante? E claro, no que é importante está muita alegria, está o amor, está tudo aquilo que enche o nosso coração. Mas às vezes é preciso a gente partir dessa base, a base é a cinza, mas a cinza evoca também o pó da terra com que Deus fez o primeiro homem. E a cinza tem um outro aspecto. Antigamente, ela era utilizada como detergente. Com a cinza fazia-se a barrela, onde
limpar,
se branqueavam,
não?
As roupas. A cinza era também utilizada como fertilizante, como adubo. Então, com esta mistura quase de imagens, nós encontramos aqui sentido importante. A cinza que evoca a fragilidade da vida, evoca a necessidade de limpeza, de purificação, e todas as religiões têm isto, e o cristianismo também tem, e evoca a dimensão quase da fecundidade, para dar fruto. É por isso que se aduba a terra, para que a planta depois possa se desenvolver.
Portanto, é isso que se espera deste período especial para os cristãos, desta Quaresma.
Isto tudo não como um esforço pessoal, mas como um encontro com Jesus Cristo, com os outros, com a Igreja.
Isto é assim uma espécie de treino intensivo para o que deve ser observado no resto do ano.
Sim, poderemos chamar-lhe isso. É um treino integrando naquilo que é o nosso ritmo cotidiano estas dinâmicas que nos fazem estar abertos a Deus, aos outros e até a nós próprios. Sabes, Angela, em Quarta-feira de Cinzas lê-se sempre o mesmo Evangelho, onde Jesus pega em 3 das atitudes, diríamos, religiosas, mas que ao mesmo tempo são muito humanas, fundamentais da religião judaica, e que depois aparece também noutras religiões, que são a oração, o jejum e a esmola. É assim uma espécie de um tripé. Ora bem, a oração, a relação com Deus, é fundamental na nossa vida de cristãos. Quer dizer, se a gente não dialoga com quem ama, a certa altura estamos vazios na nossa vida cotidiana, né? Se um casal deixa de falar um com o outro, se os namorados deixam de gostar de estar um com o outro, se os amigos não cultivam essa amizade, a certa altura estamos sós, estamos frágeis, somos deserto, a relação com Deus. Depois, a segunda atitude tem a ver com a relação comigo próprio, a questão do jejum. O jejum, acima de tudo, e a abstinência, é, no fundo, eu ser dono dos meus instintos e daquilo que me apetece. Por ordem um bocadinho na minha vida, é saber, eu sou responsável por aquilo que faço, portanto, não posso fazer sem pensar, não posso fazer sem saber escolher e em função de um bem maior. E às vezes tenho que escolher coisas difíceis em função de uma coisa que é melhor para mim e para os outros. E a terceira tem a ver também com o jejum, que é a abertura ao outro, é o dom, é a esmola. A palavra esmola é uma palavra, eu diria, triste. A palavra caridade, infelizmente, ainda está muito marcada com a caridadezinha, cantada lá nos anos 60. Mas é isso, é estar atento ao outro, é perceber que podemos ser dom para ele, mas o outro também é dom para nós.
Precisamente, o título da mensagem do Papa para a Quaresma deste ano é: a palavra é um dom, o outro é um dom. Que desafios é que são lançados nesta mensagem?
Aquilo que é o leitmotiv desta mensagem do Papa é a parábola do rico e de Lázaro. Fica aí o convite para os ouvintes lerem. Papa, ajuda-nos a perceber quem é o rico, quem é o pobre. O pobre tem nome. É dele que é feita a maior descrição, porque era aquele que nada tinha e estava doente à porta do rico. Chama-se Lázaro, que ao mesmo tempo é um nome curioso. Lázaro significa Deus ajuda. Coitado, ele está ali. E no fundo esse nome não é estranho, porque é assim, como é que Deus ajuda? Deus ajuda quando também nós nos ajudamos. Ele precisa de nós para nos ajudarmos. E ali há um caso concreto, o rico que não ajuda este Lázaro. Porque esse rico, entretanto, fez-se Deus. Na sua riqueza, endeusou-se ele próprio e, portanto, aparentemente não precisa de nada nem de ninguém. Depois, na relação com os bens, ele simplesmente acumulou.
E esta parábola serve para o Papa alertar, como já tem feito noutras ocasiões, para as consequências negativas de só se pensar no dinheiro.
E o Papa é muito direto quando ele diz: o dinheiro pode subjugar-nos, a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta a paz. E fala destes três passos mesmo ali: o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba, que este rico acaba por assumir. Ora, nós dizemos, mas eu não sou rico. Se calhar tenho algumas riquezas a que me apego, mas são riquezas que eu sei partilhar e que gosto de partilhar. Tudo bem. Os bens têm esse sentido. Chamam-se bens na medida em que são feitos para o bem e nunca para o bem só de um.
Para o bem comum.
Para o bem comum. E essa procura, eu creio que a Quaresma, e o Papa termina até a sua mensagem, mas convido mesmo a lê-la e a refleti-la. O título diz: a palavra é dom e o outro é dom. Que palavra é essa? É a palavra de Deus, que nos é dada para nos estimular a reconhecer o outro como um dom, não como um empecilho, não como alguém que me chateia, não como alguém que parece que não quer fazer nada. Não, ele é dom, estimula-me a ajudá-lo na medida em que eu posso, mas sempre o que aqui está subjacente é que eu possa ajudá-lo de tal maneira que ele também, se for preciso, possa ajudar-me a mim e ajudar a outros. Não é a dependência. E é aí que a caridadezinha, infelizmente, acontece. É quando eu dou ao outro e o outro não tem oportunidade de me dar nada a mim. Porque ele pode não me dar coisas, eu se calhar dei-lhe alimento, mas ele pode me dar alguma coisa, nem que seja um sorriso, nem que seja a palavra obrigado. Então, essa dimensão da descoberta do outro como dom pode ser um grande desafio para esta Páscoa. Mas o que é a Páscoa? É passar da morte à ressurreição. Estava morto porque estava fechado em mim. Ressuscito quando me abro ao outro, quando o outro passa a ser o tal dom para mim, quando eu sou dom também para ele.
Padre Vítor, muito obrigada.
Obrigado também, bom Carnaval ainda e boa Quaresma.